DW. Jornal da Noite.
Boa noite, Venâncio Mondlane já está em Maputo e confirma que vai à PGR amanhã. Analista ouvido pela DW diz que PGR tem estado a pressionar Venâncio Mondlane, mas que apesar disso ele tem colaborado.
Até agora o senhor Venâncio Mondlane sempre se mostrou cooperativo com os órgãos de justiça.
Deputado guineense, acusado de tráfico de droga em Portugal, diz ser vítima de cilada de Sissoko Embaló.
E sendo da entourage, digamos assim, do Umaro Sissoko Embaló, isso deixa em maus lençóis não só o Umaro Sissoko Embaló.
Organizações humanitárias temem impacto do cancelamento de programas de ajuda externa dos Estados Unidos. São estes os destaques da emissão da noite desta segunda-feira. Está na companhia de Raquel Loureiro. Venâncio Mondlane diz não esperar muito da sua audição amanhã na Procuradoria-Geral da República. Em declarações aos jornalistas, esta noite no Aeroporto Internacional de Maputo, Mondlane acusou a instituição de parcialidade nos processos contra si movidos.
São tão céleres a notificar-me, a fazer todo o espetáculo público, até aqui nós temos que apresentar um protesto. A Procuradoria, pela sua natureza, processos que estão em instrução, não pode tornar esses processos espetaculosos. A Procuradoria não pode funcionar como funcionam os blogueiros, fosse bloqueiros, pegar processos, notificações, colocar em público antes de notificar o visado. A TVM esteve a anunciar a minha notificação antes de eu próprio receber a notificação. Portanto, isto aqui é uma vergonha total. Já se nota o nível de parcialidade dessas instituições. Portanto, não há muita coisa para esperar aqui.
Na mesma ocasião, o ex-candidato presidencial revelou ter conhecimento que é visado em 8 processos e criticou a PGR por não estar a investigar outros casos urgentes e pontuais, como os atentados que sofreu no contexto político-eleitoral. A audição de Venâncio Mondlane devia ter acontecido esta segunda-feira, mas o ex-candidato não compareceu. O adiamento foi decidido após o pedido entregue esta manhã por um mandatário de Venâncio Mondlane, segundo deu a conhecer a PGR moçambicana. Entrevistado pela DW, o jornalista moçambicano Fernando Lima alerta que se Venâncio Mondlane não comparecer, pode até enfrentar um mandado de prisão. Nesta conversa, começámos por perguntar a Fernando Lima sobre as razões para Venâncio Mondlane não ter comparecido hoje na PGR.
Pode haver muitas razões. Penso que os colaboradores de Venâncio Mondlane terão uma melhor explicação. Habitualmente, nestas questões de procedimentos, e penso que isso é habitualmente respeitado, o Venâncio Mondlane não vai comparecer na PGR sem a presença dos seus advogados e, portanto, os seus advogados também têm que conhecer em detalhe qual é a questão a que ele deve responder e que processo é esse que ele deve enfrentar. Portanto, presumo que são estas questões que estão em cima da mesa. O facto de uma pessoa ser convocada à PGR não significa que de imediato a pessoa se predisponha e, por outro lado, pode haver motivos de força maior que justifiquem a não presença. Aliás, a PGR tem que receber também uma notificação justificativa pela não comparência. Tem que dar uma justificação e se essa justificação não for aceita, arrisca-se a, digamos, a uma ação mais punitiva até chegar ao extremo de enfrentar um mandato de prisão, o que não me parece que seja o caso. Portanto, até agora o senhor Venâncio Mondlane sempre se mostrou cooperativo com os órgãos de justiça.
Tecnicamente, como é que isso ficaria se ele não comparecer amanhã?
Bem, mais uma vez, depende dos motivos que forem invocados. Ou seja, é preciso, numa base casuística, determinar os motivos da não comparência.
Este não é o primeiro caso contra Venâncio Mondlane. Considera que se trata de uma perseguição política por parte da justiça moçambicana, tendo em conta as manifestações, os protestos pós-eleitorais?
Eu acho que se eu pertencesse a alguma formação política ou se fosse a alguma instituição com simpatias por Venâncio Mondlane, diria esse tem sido o discurso habitual. Agora, o meu posicionamento e a minha análise é que nenhum moçambicano está acima da justiça e, portanto, nós temos que nos conformar com as leis e com as instituições de justiça. tendo dito isto, e porque não sou ingênuo, a minha percepção sobre como as instituições de justiça, nomeadamente a Procuradoria, têm atuado é que, de algum modo, são exercidas pressões sobre Venâncio Mondlane. Logo, a Procuradoria está atrás de quem pode ser, eventualmente, o autor moral de toda essa violação de lei e ordem em Moçambique.
Foi o jornalista moçambicano Fernando Lima entrevistado por João Carlos. E hoje queremos saber o que espera da audiência de amanhã de Venâncio Mondlane na PGR. Muitas respostas a esta pergunta no nosso Facebook. Por exemplo, Hermenegildo escreve achar que o procurador é que vai responder a Venâncio Mondlane amanhã. Já Raul Machava diz esperar que a PGR seja realmente uma instituição pública e não uma instituição da Frelimo, porque até aqui não vi nenhuma notificação feita para os agentes que matam cidadãos todos os dias, nem para os seus chefes, é o que diz este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Partido Podemos exigiu hoje uma investigação e a punição exemplar dos autores do homicídio a tiro na sexta-feira de dois apoiantes de Venâncio Mondlane em Inhambane. O caso foi denunciado pela plataforma eleitoral de Cide, que leva para 3 o número de apoiantes de Venâncio Mondlane mortos no contexto pós-eleitoral. Ainda em Moçambique, o Ministro da Justiça garantiu hoje que não é normal o uso de balas reais para conter protestos, mas sim de balas de borracha ou gás lacrimogéneo. Segundo o Mateus Saíza, o governo tem estado a trabalhar no sentido de criar condições para ter meios para travar os tumultos que continuam a acontecer. O presidente moçambicano pediu hoje ações para prevenir e combater a imigração ilegal, considerando que se trata do primeiro cinturão de segurança interna do Estado. Daniel Chapo falava na cerimónia de tomada de posse do novo diretor-geral do Serviço Nacional de Migração, Zainadine Danana. A Eletricidade Moçambique, EDM, disse hoje que a passagem do ciclone tropical Jude na província de Nampula causou já o corte de corrente elétrica a mais de 436 mil famílias. Também as autoridades moçambicanas informaram que, devido ao mau tempo, suspenderam as aulas em 16 distritos da província. O Instituto Nacional de Meteorologia apela à tomada de medidas de precaução e segurança face ao mau tempo. Os profissionais de saúde moçambicanos ameaçam retomar a greve a partir de 30 de março. Em causa, dizem os profissionais, estão principalmente falta de condições de trabalho. Começou esta segunda-feira, na província angolana do Uambo, o julgamento de 7 cidadãos acusados de atos preparatórios de terrorismo e falsificação de documentos. Segundo o Ministério Público, os acusados, detidos com 60 engenhos explosivos, pretendiam explodir a presidência angolana e a refinaria de Luanda durante a visita do ex-presidente norte-americano, Joe Biden, em dezembro do ano passado. Na primeira sessão de julgamento, o procurador Avelino Capessa fez a leitura da acusação em representação do Ministério Público.
Com os engenhos explosivos em sua posse, na véspera da visita do presidente dos Estados Unidos da América a Angola, decidiram e rumaram para a cidade de Luanda. Para o efeito, Joel alugou uma viatura não devidamente identificada nos autos, onde no mês de outubro seguiu para, de Luambo para Luanda em companhia do corvo e transportando nela 10 dos 14 engenhos explosivos granadas. Na cidade de Luanda, cumprindo as suas agendas para a execução do plano previamente elaborado, todos a bordo da viatura alugada efetuaram diligências de reconhecimento dos alvos a destruir.
Nesta primeira sessão, só foi ouvido um dos 7 arguídos. Trata-se de um funcionário da Justiça acusado de falsificação de documentos. Afonso Nascimento é o seu advogado e, em declarações à imprensa, garante que...
Em sede de formação do corpo de delito, ficou claro que o arguído conhece os co-arguídos, mas não teve nenhuma participação nos supostos crimes de que são acusados.
A Guiné-Bissau já dispõe dos cerca de 17 milhões de euros necessários para o 4º Recenseamento Geral da População e Habitação. A garantia foi dada hoje pelo presidente do INE. Roberto Vieira disse ainda que há um atraso no arranque do processo devido à chegada tardia à Bissau dos equipamentos adquiridos em Portugal e na Alemanha para a cartografia e para o processo censitário.
DW Deutsche Welle.
Prossegue amanhã no campus de justiça em Lisboa o julgamento do deputado guineense Manuel Lopes, acusado de tráfico de estupefacientes. O arguido foi detido em maio de 2024 no aeroporto de Lisboa com 13 quilos de cocaína e mais de 200 mil dólares. O deputado, que começou a ser julgado no dia 25 de fevereiro, diz estar a ser vítima de uma cilada do presidente Umaro Sissoko Embaló. Ouvido pela DW, o advogado guineense Luís Vaz Martins lembra que este não é o primeiro caso de figuras da política detidas com droga em Portugal. Mais detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
Indiscutivelmente, pode-se afirmar que Lisboa faz parte da rota do cartel da droga proveniente da América Latina, com passagem pela Guiné-Bissau rumo à Europa. Quem o diz é o advogado guinense Luís Vaz Martins.
Tem cerca de 5 ou 7 voos por semana que vêm diretamente para Portugal. Ninguém leva droga para Dakar. Obviamente, a droga é muito lucrativa aqui na Europa.
O deputado guinense Manuel Lopes, conhecido por Manelinho, diz que nunca esteve envolvido em tráfico de droga e que tudo não passa de uma cilada política montada por altas figuras da Guiné-Bissau, nomeadamente o presidente da República. Lopes alega que a mala que continha a droga lhe foi entregue em Bissau por um trabalhador da TAP. Vaz Martins, que é também presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, diz que...
Pelo facto de ter mencionado o nome de Umaro Sissoko Embaló, e conhecendo o historial, digamos assim, do regime liderado por Umaro Sissoko Embaló, de vários outros escândalos ligados ao narcotráfico, isto deixa aqui uma alerta à navegação.
Luís Vaz Martins lembra que o deputado do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, foi um dos apoiantes da campanha que levou à vitória de Sissoko Embaló nas eleições presidenciais de 2020. São pessoas que se conhecem muito bem, sublinha o advogado.
Não é um estranho do Umaro Sissoko Embaló. Quando ele vem fazer essa afirmação, espero que o faça com alguma responsabilidade, porquanto ninguém chama um presidente da República só por chamar, e sendo da entourage, digamos assim, do Umaro Sissoko Embaló, isso deixa em maus lençóis não só o Umaro Sissoko Embaló.
Vaz Martins lembra ainda que semanas antes de ser detido em Lisboa, Manuel Lopes havia tecido fortes críticas à liderança de Sissoko Embaló e se distanciado publicamente do chefe de Estado. O advogado faz paralelismo com outros casos de pessoas que desafiaram Sissoko Embaló e admite haver forte probabilidade de o deputado estar a dizer a verdade. Carlos Melo Alves, advogado de defesa de Manuel Lopes, considera que o caso devia ser melhor investigado.
Se nós virmos, a acusação tem poderes para investigar. Pode-se dizer que aqui não investigou aquilo que devia ter investigado e nós agora, se calhar, pretendemos fazer prova de alguns factos e não sei se o vamos conseguir fazer, uma vez que existe uma enorme discrepância entre o poder da acusação em investigar e o poder da defesa.
De acordo com a moldura penal portuguesa, crimes desta natureza podem ser condenados entre os 4 a 12 anos de prisão. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Os Estados Unidos já cancelaram 83% dos programas da Agência de Ajuda Internacional, o USAID. O anúncio foi feito hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Que impacto terá este corte no continente africano? Várias organizações humanitárias já admitiram a suspensão de programas básicos sem este financiamento dos Estados Unidos. Os detalhes com Catarina Martins.
O secretário de Estado norte-americano justificou a rescisão de 5.200 contratos da Agência de Ajuda Internacional com a necessidade de poupar dezenas de milhares de milhões de dólares em iniciativas que não funcionaram e que, em alguns casos, até prejudicaram os interesses dos Estados Unidos. Foi o que escreveu Marco Rubio na rede social X. Restam agora cerca de 1.000 programas que, segundo o secretário de Estado, vão passar a ser administrados de forma mais eficaz pelo Departamento de Estado em consulta com o Congresso. Mas que consequências terão estas rescisões nos países africanos?
O impacto imediato é a interrupção de todos os processos.
Jimmy Opigo, que dirige o programa de controlo da malária no Uganda, diz que a decisão dos Estados Unidos é o prenúncio de uma catástrofe. A época da malária começa precisamente este mês, em muitos países, e trata-se da doença mais mortal no continente, especialmente nas crianças. Segundo Jimmy Opigo,
agora a interrupção afetou, por exemplo, o sistema logístico, como os medicamentos, os kits de teste, as redes mosquiteiras, as operações de pulverização que estamos constantemente a consumir, que são produzidos algures ao largo da costa e têm de ser enviados para um armazém e transferidos para os pontos de serviço. Por isso, neste momento, este processo foi interrompido, enquanto os pontos de serviço estão a ficar sem o que tinham em mão, que dificilmente pode durar um mês. A catástrofe vai realmente acontecer ou desenrolar-se no final deste mês.
Disse Opigo em declarações à agência de notícias Associated Press. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 95% das 597 mil mortes por malária estimadas em todo o mundo em 2023 ocorreram no continente africano. Com o fim dos contratos com os Estados Unidos da América, prevê-se um aumento dos casos de malária grave já no final deste ano. Outra preocupação é o combate ao HIV. Na África do Sul, por exemplo, vários colaboradores da Agência de Ajuda Internacional já receberam cartas de rescisão. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o chefe da diplomacia norte-americana Marco Rubio já se encontram na Arábia Saudita para encontros distintos com vista a uma solução de paz na Ucrânia. Um alto funcionário ucraniano fez saber esta segunda-feira que Kiev vai propor na reunião com a delegação norte-americana uma trégua aérea e marítima com a Rússia por ser mais fácil de controlar. O Ministério da Defesa sírio anunciou hoje o fim da operação militar no oeste do país, onde os combates com grupos apoiantes do ex-presidente Bashar al-Assad e execuções de civis causaram mais de 1.000 mortos desde quinta-feira. Os combates foram descritos por muitos países e a Organização de Defesa de Direitos Humanos como um massacre contra a minoria aluíta. O bloqueio de Israel ao envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza provoca o risco de escassez de alimentos, alertou hoje a diplomacia alemã, manifestando também preocupação com o corte do fornecimento de eletricidade no enclave palestiniano. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão afirmou que conceder ou negar o acesso humanitário não é um meio legítimo de pressão.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressamos agora ao Espaço do Ouvinte desta emissão, onde perguntamos hoje o que espera da audiência de amanhã de Venâncio Mondlane, da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Muitos comentários a esta pergunta. Por exemplo, Elton Pedro escreve: não espere justiça onde nunca houve paz. Também no nosso Facebook, Samuel Luiz diz não descartar a possibilidade de Venâncio Mondlane poder ser detido amanhã na audiência da PGR. Muniz Cicaleta diz que a Procuradoria-Geral da República está a tentar tapar o sol com a peneira. E também no nosso Facebook, Salvador dos Santos questiona: quando é que será a vez de Bernardino Rafael e Dom Carlos Matzinha? É a questão que deixa este ouvinte também no nosso Facebook. Também Suzy Maluani diz no Facebook da DW África que os frelimistas estão, sim, acima da justiça. Muitos outros ouvintes falam também desta questão de quem está, afinal, acima da justiça, que a justiça funciona para uns, mas não funciona para outros. Também mais um comentário aqui no Facebook, por exemplo, David Ana Eugênio escreve que o grande problema é que em Moçambique só há justiça para os opositores da Frelimo, não se espera quase nada da justiça moçambicana porque é manipulada pelos camaradas, é a opinião de David Ana Eugênio, também aqui no nosso Facebook. Por último, Rodrigues Cumbe Júnior diz que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique é uma instituição criminosa ao serviço do regime da Frelimo. Foi o que escreveu no nosso Facebook Rodrigo Júnior. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Continuamos a acompanhar tudo em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Até amanhã.